Parashat de esta semana es Parashat Shemot. Parashat Shemot começa um novo livro, o segundo livro da Torá, onde nessa Parashat nós começamos vendo sobre o exílio do Egito, a escravidão do Egito, todas as leis que fizeram contra o nosso povo, os Midrashim que se estendem bastante sobre todos os detalhes. Finalmente, o nascimento de Moshe Rabbeinu. E como a Torá conta um pouco da vida do Moshe, do momento que ele nasce até os 80 anos, muito rapidamente, muito poucos detalhes a Torá conta sobre a vida dele. Conta que ele salvou um judeu que estava sendo perseguido por um egípcio. No dia seguinte ele viu dois judeus brigando e ele chamou a atenção. E eles falaram: o quê? Você está querendo nos matar igual você matou ontem o egípcio que estava perseguindo? E o Moshe acabou tendo que fugir. E ele para em Midian. E lá, Torá conta como ele acaba casando com Tziporá. Depois a Torá conta o famoso encontro, o primeiro grande encontro de Deus com Moshe, Moshe com Deus, na sarça ardente, e o que Deus fala para ele, que é para ele voltar para o Egito, ele vai tirar o povo do Egito. E a Torá fala, Deus conversa com Moshe, explica tudo que deve ser feito, e depois o Moshe de fato retorna ao Egito, vai falar com o faraó, e a situação acaba ficando mais difícil para o povo. Ele fala: vocês estão com tempo de pensar em sair daqui, quer dizer que está muito fácil o trabalho, agora vai pesar mais ainda o trabalho. E assim termina a Parashá, quando o Moshe fala para Deus: por que Deus está fazendo mal para eles? Você me mandou para quê? Em vez de melhorar a situação, está piorando a situação. E assim termina a Parashá de Shemot. Parashá fala: Vayelech ish mi beit Levi. Foi um homem da casa de Levi, vayikach et bat Levi, e se casou com a filha de Levi. Quem são? A Torá não está falando quem são, mas pela história em seguida você descobre quem é. A Torá conta em seguida que nasceu Moshe. Simples. Essa mulher engravidou, ela teve um filho, viu que ele era muito bom, trouxe uma luz especial para casa, ela escondeu ele 3 meses, depois não dava mais, pôs ele na cestinha. No final, a filha do faraó acaba pegando ele lá no rio, ele é colocado, etc. E aí, Yevatikra chamou Moshe, chamou ele de Moshe. Isso é Moshe. O Moshe nasceu de quem? Os pais dele se chamavam Amram e Yocheved. A Torá que não fala Amram e Yocheved se casaram. A Torá fala que veio um homem da casa de Levi e se casou com a filha de Levi. Por que isso? Porque a Torá aqui não menciona o nome. O Rav Schwab explica aqui e diz o seguinte: em primeiro lugar, a Torá está querendo nos ensinar qual o mérito do povo sair do Egito. O que trouxe a nascer aquele que iria tirar eles do Egito? O fato de serem da casa de Levi. E um homem da casa de Levi se casou com a filha de Levi. O que tem de especial a tribo de Levi? A tribo de Levi tinha algo muito especial no Egito. Qual que era? O fato era o seguinte: Yosef, quando governou no Egito e trouxe, armazenou comida para todo mundo ter comida, ele impôs determinadas regras e determinadas leis. Entre essas leis, havia a lei que todo mundo tinha que pagar impostos. Isso mais para frente, quando ele já começou a dar sementes para eles plantarem, todo mundo tinha que pagar impostos para o governo. Mas os sacerdotes estavam isentos de impostos. Esta lei Yosef fez de propósito. Tem, na verdade, vários motivos. Não vamos entrar agora, Tanto ele tinha que ser grato para os sacerdotes que salvaram a vida dele num determinado momento. Mas não só isso, ele quis preparar o terreno para a família dele que iria ser escravizada lá. Como ele preparou isso? Ele preparou da seguinte forma: agora vamos ter aqui a família dele. E um dos irmãos é a tribo de Levi, a tribo dos sacerdotes. Então eles vão poder ter tranquilidade para não ter que trabalhar. Por quê? Porque todo o trabalho no Egito era chamado de missim, era um tipo de imposto. Eles não vão ter que pagar impostos porque eles são sacerdotes. Se eles são sacerdotes, não vão pagar impostos, então eles vão ter tempo para poder se dedicar aos estudos da Torá que eles receberam dos seus pais. Por conseguinte, a tribo de Levi se dedicava ao estudo da Torá. Diz Rav Shvab, por isso que a Torá fala aqui, que foi um homem da casa de Levi, se casou com a filha de Levi. Da onde saiu a pessoa que iria salvar o povo do Egito? Do estudo da Torá. E a Torá está querendo enfatizar aqui a importância do estudo para ser redimido. E o mesmo vale para a nossa geração. Se nós queremos ser redimidos também do nosso exílio, nós temos que ter o estudo da Torá fortalecido. Mais um detalhe interessante é a ênfase da Torá aqui ao casamento. E foi um homem da casa de Levi, se casou com a filha de Levi. Porque essa ênfase do casamento de um homem de Levi com a filha de Levi. E não é à toa, diz Rav Shvab, que Parashat Shemot cai sempre nessa época do ano. Uma época que os outros povos festejam o nascimento e outras festas por aí afora. E a Torá vem aqui e nos enfatiza que o nosso profeta central, nosso primeiro profeta, o pai de todos os profetas, nasceu, antes de mais nada, de um pai e de uma mãe. Segundo lugar, nasceu de pais que estavam em meio a um exílio, a escravidão, dificuldades, e eles se casaram para ter filhos que vão enaltecer e engrandecer o nome de Deus. E não era uma pessoa sem pai, geração espontânea, ou o que for. Ishmi Beit Levi, um homem da casa de Levi, foi e se casou com a filha de Levi. Esse grande homem, Moshe Rabbeinu, cresce. E a Torá diz: Vayhi bayamim ahem, a Torá fala antes, Vayigdal hayeled, e o menino cresceu, e etc. E aí o próximo versículo diz: Vayhi bayamim ahem, e foi naqueles dias, Vayigdal Moshe, vayetzel lecha. Moshe cresceu e saiu para os seus irmãos. E Urashi imediatamente traz a pergunta: cresceu duas vezes? Quer dizer, ele cresceu duas vezes? Diz Urashi, já falou que o menino cresceu. Amar Rabiuda, disse Rabiuda, Braveliezer, Harishon lekomav, Asheni ligdula. O primeiro crescimento foi de tamanho. Ele cresceu. Virou um adulto. O segundo crescimento é grandeza. Sheminahu parou al beito. Que o parou nomeou ele na sua casa. O segundo crescimento aqui é que o Moshe virou um grande homem. Uma outra história. Primeiro ele virou gente grande. E depois ele virou grande homem. E o próprio versículo continua contando o que foi que o Moshe fez, saiu para ver os irmãos, que ele foi fazer, Vayar Besivlotam, Ele viu o sofrimento deles. Como assim viu o sofrimento? Qualquer um que olha para isso vê o sofrimento. Os irmãos escravizados, sendo perseguidos, mortos. Qualquer um sofre. Ele prestou atenção para sofrer, para sentir, para sofrer junto. A grandeza do Moshe é que Moshe Rabbeinu estava pensando e se preocupando com os outros o tempo todo. Essa é a grandeza de uma pessoa. Tem pessoas que vivem para si, tem pessoas que vivem para os outros. Essa é a grandeza da pessoa. Moshe Rabbeinu, nesse momento, demonstra que a verdadeira grandeza de uma pessoa é quando a pessoa expande o seu universo, não vive para si próprio. Ele está preocupado, ele presta atenção no que está acontecendo com os outros. Olha só, mais pra frente. Moshe Rabbeinu foge para Midian. Sabe quanto tempo ele ficou longe do Egito? Ele ficou 40 anos longe do Egito. 40 anos! 40 anos sem notícias. Não tinha WhatsApp. Não tinha Jornal Nacional. Ele não sabia nada do que estava acontecendo no Egito. 40 anos, ele estava distante. De repente, Deus aparece para ele e fala: Moshe, você tem que ir para o Egito para tirar o povo do Egito. Moshe Rabbeinu podia falar: não sei o que está falando, Deus. Os problemas dele lá, deles lá são deles. Eu estou aqui, estou muito bem. O que eu vou me meter agora lá para salvar quem, o que, quando, onde? Não estou por dentro. 40 anos não estou por lá, não vejo problema, não estou vendo nada de errado. Mas não é o que acontece com Moshe. Moshe, apesar da distância, estava próximo. Moshe Rabbeinu estava acompanhando e ciente do que está acontecendo. E Moshe estava preocupado com o que está acontecendo. E a partir do momento que estão falando para ele que precisa ir lá ajudar, ele vai correndo ajudar porque ele sabe que ele precisa ajudar. Agmará, o Tratado de Megilá, tem uma página que discute sobre vários mestres da época da Agmará. Por que eles tiveram longa vida? Perguntaram para cada um deles: qual foi o mérito de você viver tanto tempo? Rabi Zeira diz que ele nunca foi feliz com a queda do seu amigo. Essa é uma filosofia básica da Torá, até do inimigo. Bin folo yirhal tismach. Quando o seu inimigo cai, você não pode se alegrar. O que Rabi Zeira está falando? Rabi Zeira diz que ele nunca se alegrou com a queda do amigo. É o mínimo de decência que se espera de um rabino. Um mestre da época do Talmud, esse é o mínimo que você espera. O que significa isso? Rabi Sofofran traz um pensamento muito interessante. Ele diz que uma vez viu um livro hassídico explicando que o que significa que eu não me alegrei na queda do meu amigo. Significa o seguinte: quando eu estava festejando uma alegria pessoal e eu ouvi que o meu amigo teve uma queda, eu ouvi falar que algum dos meus irmãos está em apuros. Eu não consigo mais me alegrar na minha alegria por saber do sofrimento do outro. A minha alegria já não é mais completa. Isso é uma grandeza. Isso é uma grandeza. Só pode pensar: escuta, eu tô casando meu filho. Eu estou me alegrando, imagina. Alegria enorme, estou casando meu filho. Ah, só porque eu fiquei sabendo agora que o outro aconteceu alguma coisa, por isso o quê? Vai abalar a minha alegria? Sim, vai abalar a tua alegria. Se abala a tua alegria, você é uma pessoa grande. Não consigo me alegrar igual, porque eu estou sabendo que está acontecendo alguma coisa com fulano de tal. Não posso assimilar isso. Me dói. Eu não consigo me alegrar tão bem. Esse é o conceito de Vayigdal Moshe. Moshe se transformou em uma grande pessoa. Por quê? Vayarba Sivlotam. Porque ele viu o sofrimento dos irmãos. Ele focou o sofrimento dos irmãos, que ele não estava tranquilo enquanto ele viu o sofrimento dos irmãos. Então, história maravilhosa. Em setembro de 1970, um avião de Tel Aviv para Nova York foi sequestrado pelos palestinos. E nesse avião, pode imaginar a quantidade de judeus que tinha. Entre eles estava um dos grandes mestres que morava nos Estados Unidos, o Rav Huttner. E o Rav Huttner ficou também lá na Jordânia durante muito tempo. Eles ficaram muito tempo lá, sequestrados. Quando finalmente Rav Huttner foi libertado e ele voltou para os Estados Unidos, fizeram uma grande recepção para ele no próprio aeroporto, no hangar lá do aeroporto, fizeram uma grande recepção para o rabino que estava chegando. E veio um monte de gente, mais milhares de pessoas vieram para recepcionar esse grande mestre. Vieram os alunos da Yeshiva dele, e vieram pessoas de uma forma geral lá para receber. Entre as pessoas que vieram receber ele, estava o Rav Moshe Feinstein. Só para ter ideia quão grande era o Rav Huttner, que o Rav Moshe Feinstein foi no aeroporto para receber ele. Quando o Rav Moshe Feinstein entrou, ele viu que tinha dança e tinha música, tinha uma banda tocando lá. O Rav Moshe Feinstein chegou até a banda e pediu para eles imediatamente parar de tocar. E ele explicou. Ele falou: Rav Huttner, graças a Deus, está de volta. Uma alegria infinita. Ele é um grande homem, nós temos que comemorar o retorno dele. Mas, no entanto, tem tantas famílias ainda aqui em Nova York, cujos familiares estão ainda em cativeiro. Ainda não foram libertados. Como que nós podemos aqui tocar música sabendo que tem pessoas ainda com parentes lá presos e não sabem se eles vão viver ou não? Isso que o Rabi Zeira fazia. O Rabi Zeira diz: eu não posso me alegrar na minha alegria quando eu sei que o meu amigo está sofrendo uma queda. E essa é a grandeza de Moshe Rabbeinu. Vayigdal Moshe. Moshe cresceu. Moshe cresceu. Moshe cresceu abrindo os horizontes, expandindo o seu universo. Uma pessoa que cuida dos outros tanto quanto cuida de si própria. Uma pessoa que se preocupa com os outros tanto quanto se preocupa por si própria. Uma pessoa que não consegue sequer se alegrar quando vê que o outro está sofrendo. Na própria alegria. Você não se alegrar no dia a dia. Consegue se alegrar na própria alegria quando vê o sofrimento dos outros. Essa sim é uma grande pessoa.